Vamos lá. Tá aqui, tá gravando.
Posso chamar de Heron?
Pode, né? Fica à vontade, Dina, Herondinho, como quiser.
Heron, muito obrigado pela disponibilidade, né, de aceitar o convite. É um trabalho muito importante, né, de resgate histórico da nossa educação. É um trabalho que surgiu, né, a partir da entrevista, por um acaso, com a Giselda. Né, a gente foi entrevistar, a senhora está doente, vamos entrevistar, porque, né, sabe, aí eu vi a importância, já tinha, né, mas a importância de a gente resgatar essa história. E com a ajuda da Arneida, então, assim, encontrando as professoras, os telefones, fazendo um verdadeiro trabalho de detetive.
Com certeza. Agora você falando aí, eu lembrei aquela médica, como era o nome dela, aquela médica do Hospital das Clínicas?
Doutora Elisa.
Elisa Cremasco.
Doutora Elisa, ela já morreu ou não?
Não, morreu, mas
perdeu a memória.
Nossa, mas ela também fazia um trabalho fantástico. Eu lembro como ela falava com as mães, puxando a orelha.
A doutora Elisa, ela faz parte dessa história, porque ela, por exemplo, assim, naquela época que foi montada aquela sala lá no Instituto Brás, que eu até perguntei ao Luznet, eu tinha dúvida se era no mandado da Luznet, o que que aconteceu? Ela dava toda a assistência, essa parte oftalmológica, para os alunos. E ela que fazia essa ponte da gente com as mães, que muitas mães assim, não aceitam que o filho é cego, quer que o filho enxergue. É um resíduo visual que não dá para escrever em ampliado, já tem que ser o braille. E eles querem que a criança leia ampliado. É muito difícil para a família isso, né?
Eu lembro que na época, por exemplo, a criança com glaucoma, ela pegava, tem que pingar o colírio e tal, depois chegava lá, ela falava, só está pingando, eu peguei 3 vidas, ele não melhorou, mas ele não vai melhorar, seu filho não vai melhorar, é para estacionar, a senhora não pode parar de pingar o colírio, senão aí sim ele vai perder. Ela também fez um trabalho muito, na época, eu acho que era a única, né, Aneida? Oftalmologista?
Antes dela que
fazia, que atendia criança, que atendia, entendeu?
Antes dela, né, era o doutor Ricardo Córdova. Depois passou.
Isso aí eu não conheci, não.
Porque o Ricardo Córdova é da época da Giselda. Ele que dava esse apoio, né, que a Giselda pedia, encaminhava os pais. Inclusive a minha mãe foi encaminhada também para lá, na época que eu era criança. Então, depois veio a doutora Elisa. Sempre teve um médico para estar apoiando a gente. Continua, Douglas.
Mas a...
Eu não tenho horário, não. Você que tem, né, lá na UFSS, né?
Mas a nossa entrevista, a nossa pesquisa, então, ela tem esse objetivo de resgatar, de fazer um resgate da memória, da história, e buscar um documento com história oral, né? Hoje a gente está aqui com a Arneida, eu e a Sara. Sara é minha aluna de TCC, que vai fazer o TCC dela sobre essa pesquisa. Né? E está nos ajudando na transcrição, porque a gente já entrevistou...
Cinco?
Você é a quinta pessoa. Nós queremos fazer entre 15 e 20 entrevistas, mais ou menos. Né? Então, vamos começar do começo, né? E lembrar lá da sua formação, antes até da educação da... deficiência visual, da educação especial.
Porque eu fiz magistério. Eu fiz magistério, curso de formação de professor, na escola normal, na época. Que era nível de segundo grau. Você terminava, você era formada professora. E aí, nessa época, eu já fiz concurso para o Estado. E já fui nomeada, aí fui para o interior. Essa formação eu fui para 1966, que eu já fui para o interior. O meu grande desafio começou ali, eu fui para Santa Maria de Jequitibá, minha primeira cadeira de efetiva no Estado, magistério. Fui para Santa Maria de Jequitibá,
para São Luís, era um distrito de São Luís, que era afastado de Santa Maria. Era num distrito que ninguém falava português.
Pomerando lá. Né?
Pomerando, todo mundo falando pomerando. Ninguém tinha visto ninguém da minha cor. As crianças nunca tinham visto ninguém da minha cor. Eram todos brancos, são brancos, né? Alemães, de origem alemã. E eu fui a primeira professora formada que fui para lá. Todas as professoras eram aquelas professoras docentes de emergência que eles falavam. Então eu fui a primeira professora formada que fui para lá. Até hoje eu me pergunto o que foi que eu ensinei para aqueles meninos, Douglas. Eu não falava pomerano. Ainda tinha que ensinar português e alfabetizar, entendeu? Sabe? E foi um desafio, era primeira, segunda, terceira, quarta série, tudo seriado, na mesma, né? É muito seriado, era tudo na mesma sala. Você dividiu o quadro assim, no meio, assim, e primeira série, segunda série, terceira série, entendeu? Eu ia e eu tinha que ficar lá direto, não tinha passagem. Então, eu fiz o que pude e o que não pude, entendeu? Tentava, fiz, mas eu acho que eu não fiz grande as coisas, eu fiz, me perdi.
Você ficou quanto tempo lá?
Aí na época eu fiquei 2 anos lá. Fiquei 2 anos. Aí depois, como era uma área de civilização estrangeira, então eu consegui uma pontuação elevada, que no ano seguinte eu já pude vir para uma escola mais perto, que é aí que eu fiquei. Na escola de Carapina, no Rômulo Castelo. Aí quando chega lá, Luzinete.
Ah, você conheceu a Luzinete?
Não, Luzinete nós estudamos junto na escola normal.
Ah, tá.
Nós estudamos junto, fizemos Mariotti junto e tal. Só que ela não fez magistério. Ela foi fazer o Premen e como eu fiz magistério, eu já fiz concurso para o Estado e já entrei. E lá a gente foi. Aí fomos trabalhar junto, ela já era diretora lá e eu fui trabalhar lá. E aí foi quando ela foi chamada para dar o curso, aí chamou a gente e tal, que aí começou.
Aí você foi, mas em Carapina ainda você não trabalhava com educação especial?
Não, ainda não. Depois que eu fui fazer faculdade, depois que eu já estava aqui, foi que eu fui fazer vestibular, que eu fui fazer faculdade. Eu fiz para geografia. Eu fiz para geografia, a Luzinete foi para história. Entendeu? Então, a gente fizemos junto, formamos junto na faculdade e tal. E aí, depois que a gente fez...
Na UFS?
Na UFS. Mas a UFS ainda era... Não, ainda era as universidades separadas, né? Nós estudamos na FAFI, que era ali no centro. A faculdade de odontologia era... onde é o Centro de Estudos Supletivos, não tinha universidade federal, o campus não existia ainda, não existia. E aí depois nós fizemos também a formação para professores que era nível de pedagogia, que foi uma especialização que teve para formação de professor, tanto é que a gente tem o certificado de pedagogo também. E aí que a gente começou na área da educação.
Mas depois que você fez o curso superior, que você fez, foi se aproximar
da educação especial, sim.
E aí como é que foi essa aproximação?
Sim, essa primeira aproximação foi nesse curso que eu fui convidado para fazer, da educação especial.
Você lembra mais ou menos na época?
Não lembro.
Ah, é?
Posso procurar. Foi na época que vem. Depois eu fiz na UFES, o primeiro curso foi em 91, esse eu lembro bem, 91. Foi o primeiro curso de especialização que teve na UFES de educação especial, que era de inclusão. Foi na época logo que a Salamanca tinha sido assinado e a UFES iniciou esse curso de especialização em educação especial. Era Denise, era Fátima, era, entendeu? Fátima não tinha aposentado ainda, Denise Meireles e tal. E aí que a gente fez esse curso, entendeu? Mas aí foi na área de inclusão. Ah. E aí, como eu já estava na área de...
E o visual antes?
Não, como eu já estava na área de visual, que eu já tinha feito o curso de deficiente visual.
Ah, pela CEDU.
Pela CEDU, entendeu? Tanto é que o meu TCC foi na área de deficiência visual. Esse da UFS, que teve 91,
De deficiência visual.
De deficiência
você
visual.
Você não fez esses não. setups, não?
Não, eu fiz o setup. E esse eu fiz, é porque era pela SEDU. Foi no setup, mas era pela SEDU. A SEDU que deu o curso na área de deficiência visual.
Que, foi, que a Conceição foi sua professora.
Foi, Conceição, Luzinete, foi minha professora.
Você lembra mais alguma professora?
Foi dessa turma que eu estava com você.
Você lembra mais alguma professora?
Eu lembro que Conceição foi de Sorobão, Luzinete, dava, quem que dava?
Luzinete deu Braille.
Braille, não sei, não lembro.
A Dila também já? Ou não?
A Maria Fé deu orientação,
orientação e mobilidade. É. Ah, Douglas.
Teve...
Vai pegar um vestibular, não.
É a memória, vamos
ver. Mas esse aí é só pegar o certificado, tem tudo atrás.
É, a gente tocando lá, a gente vê.
Eu tenho até que
posso até ver, depois a gente vai.
É. E por que você tinha algum conhecimento da deficiência visual? Ou foi por um convite aleatório?
Não, foi um convite. Eu lembro que meu pai falava que a avó dele era cega. E aí comentava alguma coisa. Aí quando surgiu, mas não, não. Então eu resolvi fazer e tal. E por um outro lado também, eu acho que quem estava na educação especial tinha uma gratificação extra. Também isso tinha. Tinha. Você tinha uma gratificação
tem,
extra.
Tem lugar que tem isso mesmo.
É, pelo fato de você estar na educação especial. E aí, tanto é que começou muita gente querendo fazer.
Fazer e depois abandonar.
E depois fazia o curso. Tanto é que eu acho que o curso, você saía da sala de aula, a gente saía da sala de aula, entendeu? Era contratado um DT para ficar um DT. Para ficar no seu lugar, na sua sala de aula, porque o curso era o dia todo, eram 8 horas diária, era de 40 horas.
E você teve bolsa? Porque acho que a primeira turma aqui de formação, a Dília, teve bolsa, por exemplo, bolsa de
A gente teve assim, o afastamento da sala de aula.
Jacira teve também, não teve a bolsa?
Sim, até na época da Jacira, sim. Depois...
Na nossa época, você era afastado, fazia
você era afastada, eles colocavam...
Trabalhar e estudar. Você saía...
Eles colocavam professor...
Colocavam professor para substituir e você ficava às 40 horas por conta do curso. Tanto é que o curso era integral, era o dia todo integral.
Eu lembro que na época...
Foi mais ou menos quanto a carga horária?
120 horas, porque foi um mês o curso, foi um mês, mas era todo dia, de manhã de
tarde. Foi 380 horas
o curso. Ah, só
olhando. Você fez com ela?
Eu sou da última turma. Essa última turma que a Zanetti falou.
Tá, depois...
Da última turma da SEDU, a SEDU
foi de
CETACS.
E depois, assim que você fez o curso de DV, você foi... remanejado, transferido para...
Aí eu fiquei como professor itinerante, entendeu? Durante um tempo, teve lá, porque eu fiquei aqui no Paz Barreto.
Você estava ali naquela escola também, né? Ali na Avenida Vitória, ali?
Prefeitura. Quando eu já estava pela prefeitura, e era contrato da prefeitura. Mas pelo estado eu fiquei aqui.
Você atendia a Giovana ali, ela falou.
Aqui na...
Como é o nome daquela escola?
É... Aristóbal. Eu fiquei aqui com Conceição, fiquei aqui, tem uma escola do estado ali, professor Hermínio, perto do quartel. Por ali também atendi Sandro, lá em Goiabeiras.
Você atendeu mais a Vitória?
Assim, é Vitória,
você
não
chegou
tem.
Aí, não, para algum outro município?
Não, só em Cariacica. Mas quando eu tive um contrato em Cariacica, aí eu atendi alguns alunos em Cariacica.
E você começou como professor itinerante, você comentou, e eram, mais ou menos em média, quantas escolas por semana?
Às vezes, por exemplo, dependia do tempo, tinha tempo que eu ficava em duas. Teve uma época que eu fiquei só aqui, ó, no Paz Barreto, aqui em frente, com Conceição, eu só ficava aqui. Porque havia uma concentração maior aqui. Então, ficava aqui. Agora, o máximo que eu atendi de de tênis na rede estadual foram duas. Agora, pela prefeitura, eu já cheguei a atender até mais.
Prefeitura de Vitória.
Pela Prefeitura de Vitória, atendi até mais. São Pedro, aquela região de São Pedro ali, eu ficava no Eliane Rodrigues, aí atendi o TAM, atendi o Eliane Rodrigues, o Neuza Nunes, aquela região ali.
Mas você era DT nessa época?
Eu era contratado do Estado, contratado da Prefeitura, No Estado, quando eu comecei, eu já era efetivo. Até porque eu só podia efetivo fazer.
E como é que você avalia o trabalho de itinerância na época?
Olha, eu, na época, por exemplo, dependia do professor, do aluno, tá? Eu acho, eu vejo assim, dependia do professor, do aluno. Por exemplo, Sandro, eu atendi aqui em Goiabeiras. No, não vou lembrar o nome da escola, não. Era uma escola em Goiabeira. Acontece que a professora dele era...
Arno Fumato, não.
Depois eu vou lembrar com calma. A professora era excelente. A professora era excelente. Até hoje, quando eu dou curso, eu falo da importância do professor. Eu chegava, eu ia uma vez por semana lá para o Sandro, olha bem. Aí, quando eu chegava lá, ela estava com o planejamento dela todo pronto, da semana, e ela me entregava. Falava, Heron, essa semana eu vou trabalhar isso, vou trabalhar esse texto, vou trabalhar isso aqui, vou trabalhar aquilo ali, vou dar esse exercício, eu vou trabalhar isso tudo aqui, essa semana. Não sei se vai ser na segunda, se vai ser na terça, mas vou trabalhar isso aqui. Eu ia e ela ficava com ele na sala. Quando ela tinha alguma dificuldade, ela me perguntava, como eu estou com dificuldade para falar isso com ele, como é que eu faço? Então ela me perguntava. E eu ia para a biblioteca, eu passava todo aquele planejamento dela, eu passava para o Braille. Eu passava para o Braille, grampeava a folha que ela me deu em tinta na folha de Braille, e ela guardava na armadilha. Quando ela ia dar para a turma, ela entregava dele em Braille. Então entregava a sua em tinta, naquela época era aqueles mimeógrafos, né? Entregava a sua mimeografada, a mimeografada e a dele em Braille. Tanto é que quando era para fazer leitura circular, começa, Sara começava. Douglas, continua. Douglas, não. Sandro, que era da biblioteca. Sandro, continua, ele lia junto com a turma, ele ia acompanhando o texto junto com a turma, entendeu? Por quê? Porque a professora planejou, me entregou.
Mas isso era comum ou era exceção?
Ela foi a exceção, por isso que eu digo, quando tem um bom professor na sala de aula, o trabalho flui. Quando era prova, ela disse, vou dar essa prova. Ele fazia a prova junto com a turma. E às vezes eu chegava lá para corrigir, ela falou, não, eu já fui pedindo a ele para ler o que ele respondeu, e eu mesmo já corrigi. E os alunos, os colegas também ajudavam, Já tinha escola que eu chegava, professor, o que o senhor vai dar hoje? Ele é de qual turma mesmo, hein? Aí, ele é da turma tal. Ah, peraí, eu acho... Aí bate isso aqui para ele. Aí eu ia, batia. Quando eu chegava na sala para trás, ele já tinha dado outra coisa. Já
e
tinha...
você com a máquina branca?
Não, com a máquina branca, para baixo e para cima, para lá e para cá. É que naquela época eu tinha um fusquinho. Então facilitava um pouco, né? Eu tinha um fusquinho. Facilitava um pouco. Mas o trabalho do professor itinerante depende muito isso do professor da sala de aula, depende muito do professor. O professor que não planeja, não adianta.
E você chegou a pegar a sala de recurso depois?
Não, peguei. Lá em São Pedro, eu ficava na sala de recurso.
E qual a diferença?
O problema da sala de recurso é que o aluno vinha no contraturno. Mas às vezes tinha dia que eu ficava lá o dia todo, aquele aluno que eu sabia que não ia voltar de tarde, que eu sabia que a mãe me trazia mesmo, aí eu ia na sala e pegava. Não podia, oficialmente não podia, nem pode, né? Mas para o menino ficar lá no canto, sozinho, isolada. Aí o professor dava um negocinho para ele pintar, dava um negocinho para ele, entendeu?
Manter ele ocupado.
Para manter ele ocupado e o resto estão fazendo outra coisa completamente diferente. Então eu levava ele para fazer tudo. Era uma exceção, né? Que não podia, sim, como não pode até hoje.
E a família dos seus alunos?
Era aquela novela, né? Alguns participando, alguns as mães até queriam aprender braille para ajudar, aprendiam braille para ajudar, e outros também achando que não ia trazer, que não participava, a questão da não aceitação também, de não aceitar o filho deficiente, né? Também tinha essa alimentação. E sem contar que eu tive casos esdrúxulos, Douglas, de mães que não queriam que forçasse muito,
tá,
com medo de perder o benefício, tá? Porque muitas vezes a única fonte de renda da família...
Como assim, forçar muito?
O benefício é um salário que o deficiente recebe.
Se ele estudar, ele vai trabalhar, ele perde benefício.
É, então a única fonte de renda da família era o benefício desse menino deficiente, dessa criança. Então tinha mãe que falava comigo, não esforça muito ele não, não esforça muito ele não, porque tipo assim, vai que ele fica, para ele não avançar, não ficar bom e perder o benefício. Isso. Tinha casos e casos, né?
A gestão da conta é de um revólver, né? Uma família que o pai estava esperando um revólver.
Para não atender o menino.
Não atender o menino.
É.
Sim, né? Sim.
É, entendeu?
Situações então, extremas. Assim.
Extrema, porque às vezes eu fico pensando, esses benefícios são importantes, mas não sei. Eu estou ajudando num trabalho voluntário lá em Cariacica, entendeu? As mães não querem que o menino tire a carteira. As empresas se prontificaram a colocar os meninos com menor aprendiz, 14 anos. Então a gente formou um grupo para pegar os meninos, levar para tirar os documentos. A família não quer. Não quer para ele tirar documento para trabalhar, para não perder o Bolsa Família. Ah, eles vão perder o Bolsa Família se for trabalhar. Ele vai aprender uma profissão, mãe. De repente a própria empresa pode contratar. Ah, não, não, vai perder o Bolsa Família. E não deixou.
Melhor que está garantido isso.
É, não sei se 100 reais faz grandes coisas, mas eles fazem milagre.
E qual era o apoio que vocês tinham da Secretaria de Educação? Vocês se sentiam apoiados? Assim?
Eu, na época, sim. Na época, sim. Com material, tinha. Na época, tinha. Entendeu? Máquina, todo mundo tinha máquina, tinha material, tinha. Entendeu?
Tinha formação? Ou discussão dos assuntos, algum debate, algum assunto?
Não, a gente só nas reuniões. Reuniões para a gente trazia os problemas, discutia, sugeria, entendeu?
Você conhecia professoras de outros?
De outros, entendeu? Que a gente tinha reuniões, não vou dizer assim, periódicas, não, mas eu acho que cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente se encontrava, tinha formações.
Ah, como a Giselda comentou, a gente nunca, aqui no Espírito Santo, como o trabalho começou sem uma escola especial, assim, já começou num processo de que
inclusão.
Hoje a gente chama de inclusão.
Isso.
Né? E você acha que isso foi bom?
Ah, Douglas, eu nem sei porque a gente não teve outra, né? A gente não teve outra para comparar, né? Eu lembro que na época o Braille era tido assim como um depósito dos servos mais antigos que ficava lá, mas tinha sala de recurso. Eu lembro que eles faziam estimulação, que tinha sala de estimulação lá, não era, Arneida? Que quando começou com uma sala ali. Então, não pode ser que aquilo era uma escola especial.
Foi a Lucinete que botou a sala.
Sala, pois é.
Era uma sala, porque a escola especial era como se
é como o Benjamin,
primeiro, segundo ano, terceiro ano.
É como o Benjamin Constant, não é?
Isso.
O Benjamin Constant.
O pai, o Pessalozzi antigamente.
Que até hoje...
O aluno só ficava ali na escola e ele tinha algum atendimento ou a escolarização, né? O cego, não, aqui no nosso estado.
Nunca.
Por exemplo, mais próximo da gente, né? Assim, só para falar ao redor. São Belo Horizonte, né? Minas Gerais tinha... São Paulo, Paulo tinha, Rio. Rio de Janeiro, a Bahia.
Região Sudeste, só que não tinha...
Era no Espírito Santo, que já começou, já começou o aluno na sala de aula e...
O mais interessante é que a... Porque a própria Jussara, ela foi formada na Fundação Dolina, né? Entendi. Ela, e ela... Que é uma instituição, era uma instituição especializada.
Exato,
E ela, ao trazer para cá, ao iniciar a educação,
aqui
ela já parte de um outro olhar, assim, que eu faço.
Ela já briga pelo aluno no ensino regular.
50, 60 anos na frente, vamos dizer assim, na época, na década de 60.
É, porque eu, quando comecei, foi na época aqui da Declaração de Salamanca, foi quando foi assinado Salamanca. E ela estava bem antes, então.
68 ela fez o curso.
Uma ousadia maior.
Foi 94.
Pois é.
94, então, entende? Assim, ó, a ousadia que ela e as professoras, né, que vieram ali tiveram, porque eu imagino que hoje, né, depois de toda a documentação, hoje eu digo assim, 90 para cá, os alunos ainda têm dificuldade de serem bem recebidos? Imagina naquela época, né? Imagina na década de 60, 70, 80, sabe?
Agora o que eu acho, Douglas, é também que o nível do professor caiu muito. Você sabe disso. O nível do professor caiu muito. Caiu muito. Entendeu? Eu acho, porque hoje em dia você pega professor aí. Em sala de aula, que eu vou te contar, hein? Um dia desse eu vi Ira falando com a professora da pedagogia lá. Um dia, ainda quando tinha aquelas reuniões de seminário que eu ia, agora eu nem vou mais. Ira, eu falei, Ira, você está doido? Mandando a menina do curso de pedagogia. A menina falava errada, minha filha, faz o seguinte. Larga esse curso, vai trabalhar numa casa de família, vai ser empregado.
A exclusão.
Você vai ganhar muito mais. Professores ganham pouco. Falei, Ira, não, ela vai ganhar muito mais. Ela sabe nada.
Ira Pinel?
Ira Pinel, Ele não é assim,
mas... Ele é pneu mesmo.
Aí ele sabe nada, irmão. Sabe nada. Vai fazer o quê?
E tinha alguma...
Ele faz uns comentários.
Sim, a gente começou a entrevista falar da entrevista falando sobre a Elisa Cremás, o oftalmológico. Mas os alunos tinham algum atendimento clínico? Além desse
atendimento? Não, que eu saiba, era só com ela. Era só com ela.
Seus alunos tinham atendimento lá?
Com ela no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas. Era ali com ela. E algum outro tinha sim, por exemplo. Eu tinha um oftalmologista, doutor Marcos, que ele falava comigo assim, ó, se você tiver alguma criança assim, traz que eu faço hipotesia. Mas um outro caso assim, ele até atendia para mim. Mas assim, oficial mesmo, é só a Elisa mesmo. É só a doutora Elisa, que eu lembro que fazia isso.
Então, Douglas, como eu estava comentando com a Heron, cada geração foi um médico. Na época da Giselda, quem dava todo o apoio à Giselda, assim, os alunos carentes, que não tinha, que naquela época era INS, o SUS, né? Era o doutor Ricardo Córdova.
Uhum. Aí, o SUS também funcionava.
Na época da Luzinete, já era a doutora Elisa. Então sempre tinha um médico que dava apoio, porque às vezes encontrava assim, crianças na escola sem diagnóstico. Porque fazia aquele teste da tabela Snellen, né? Encaminhava para o médico, para o SUS, e aí, para conseguir uma consulta. Aí toda aquela dificuldade, né? Às vezes passava.
Tabela Snellen.
É o teste, aquele teste da cuidado
visual. Tem uma letra E de vários.
Assim,
maior, menor, não. É.
Às vezes a dificuldade era tão grande que passava o ano, a criança não conseguia, né? Esse atendimento para. Aí sempre tinha esse médico, né, esse, que dava essas cortesias, que apoiava, e a doutora Elisa, como era um especialista em baixa visão, então ela trabalhava muito ali. Na época que a Luzinete botou essa sala lá no Instituto Luiz Braille, e a gente atendia muitas crianças lá, porque quando aí ele saiu do Instituto Braille, eu que entrei na estimulação. Aí a gente sempre contava com o apoio da doutora Elisa.
Falando na Elisa, como é que é o trabalho da baixa visão? Você chegou a atender alguma
baixa?
Você tinha alguma preferência?
Não, eu tinha ano, teve ano que eu fiquei 2 anos, eu falo até isso nos cursos, eu fiquei 2 anos só trabalhando com baixa visão. Depois, quando eu voltei para o Braille, eu tinha até dificuldade, eu tinha que fazer a colinha e botar ali do lado. Principalmente quando eu pegava menino de ensino médio, que tinha que bater raiz, sinal de raiz, aquele negócio tudo, eu já esqueci, entendeu? Não tem preferência, não. Claro que aquele que enxerga um pouco, Douglas, é muito mais fácil você trabalhar. Eu estou vendo isso agora no Braille. Eu vou no Braille 2 vezes por semana fazer um trabalho voluntário. Eu estou tendo dificuldade ali, por exemplo. Com quem enxerga um pouco, é mais fácil você alfabetizar, mesmo quando você vai alfabetizar em Braille, do que aquele que é analfabeto e vai começar a ser alfabetizado em Braille. Entendeu? Quer dizer, eu acho uma dificuldade maior. A questão do baixa visão, quando você amplia. E naquela época, hoje o computador aumenta de tamanho que você quer, faz a fonte que você quer, faz em negrito. E é por isso que eu digo, o professor não tem que dizer que não sabe trabalhar com esse aluno. Ah, não sei trabalhar com esse aluno, quando o computador pode botar prontinho ali para ela. Naquela época, não, a gente tinha que fazer a mão. A gente tinha que ampliar a mão. Ou com canetinha, pincel ou com azul, pincel a tom, dependendo do grau.
Você sabe que eu ainda tenho um documento seu, escrito à mão, como fazer ampliação.
Pois é.
Eu tenho esse documento.
Pois é, entendeu? E tinha uns que, por exemplo, você vai fazer em letra cursiva, se você faz o F, muito cheio de salamaleco, para ele, que tem baixa visão, faz confusão, você tem que usar... Sabe? Então, isso tudo era feito na mão. Hoje não, você joga no computador, bota o tamanho da fonte que você quer, bota em negrito, imprime e entrega na mão da criatura. Então, hoje está bem mais fácil.
Mas é interessante que na época a baixa visão era confundida com cego, né?
Era confundida com cego.
Não tinha essa separação.
E ele ainda enxergava. Por isso que eu acho o máximo de tempo que puder aproveitar, enquanto ele está enxergando, viu, Sara, para ele aprender o máximo que ele puder, enquanto ele está enxergando, entendeu? Para ele aprender, porque se ele perder a visão, ele já sabe ler. É só aprender as letras em Braille, que ele já sabe juntar o B com A, o C com A, já sabe. Só que o B que ele vê era um lá, o pontinho é outro.
Poirão, teve uma época que você ficou trabalhando também só com altas habilidades, né?
Teve uma época. Foi na época que eu saí, foi quando eu fiz o curso de especialização lá na Universidade de Lavras, aí eu fiquei só com altas habilidades.
Agora em 2000 2000
para cá. Tá, né? Mas eu já atendia, era muitos eu peguei, criança talentosa com altas habilidades, certo?
É isso que eu ia te perguntar, se você já tinha pego...
Crianças com potencial elevado e com baixa visão, ou zero.
E outras deficiências também? Você pegou assim, como autista ou auditiva?
Autista, peguei auditivo. Mas não peguei assim, surdo, cego, não.
Uhum.
Ou ele era
surdo ou baixa visão.
Com altas habilidades.
Esses cursos que vocês faziam também ensinavam o Braille em si?
Esse curso de altas habilidades?
Não.
Não.
O outro.
Os outros cursos?
Sim,
os outros
não, cursos. Não, sim, sim.
Sim, para formação de professores.
Para formação de professores.
Eu acho que é o...
Bom, a Samar deu 17 turmas. Quando a Samar fechou, 17 turmas tinha formado. Hoje, a maioria dos profissionais que estão aqui no CAP são todos que passaram pela Samarco. Porque o Estado parou de dar. Uhum. O Estado, a Prefeitura parou de dar.
Era o único lugar que dava curso, era a Samarco. Era
a Samarco. O último curso grande da CEDU foi aquele de 2008, que eu trabalhei. Depois ela deu cursos menores, né, de orientação à mobilidade, cursos específicos. Curso grande...
De braille, de não sei o que, tem muito tempo que não tem. E às vezes tem gente, por exemplo, que vai lá no braille me procurar e eu ensino braille, quer aprender, eu ensino.
Eu também ensinei várias pessoas, eu colocava lá como apoiadores e
ensinava para ajudar, porque o braille precisa fazer alguma coisa. Eu sempre falo com a Neida, não tem condição, precisa fazer, precisa.
Uma pergunta até que acho que você é Jacira, né, das pessoas que a gente entrevistou até agora, vocês pegaram antes do CAP e depois do CAP.
Né? Mas eu não cheguei a trabalhar no CAP, não.
Mas como que o trabalho do CAP beneficiou ou não, né? Não sei, vocês na escola.
Porque o CAP era só, pelo menos, de todas as informações que eu tinha quando eu ia lá, o CAP era só para imprimir em braille, não era? Para fazer textos em braille, livros em braille.
Depende do CAP, né?
Esse aqui.
Porque tem lugares que é só formação.
Mas seria o objetivo dele, seria isso. É. Formar professores, atender alunos e família.
E produzir
material.
Nesse aqui de Vitória, a princípio, não era isso. Só a parte de material.
O que formou cada CAP foi os profissionais que estão nos CAPs. Mas tem CAP que trabalha só com formação. Tem CAP
esse aqui
que trabalha
eu acho que é só produção de material.
Apesar de
não,
que
esse
a proposta...
atende aluno também.
Mas atende...
Aluno que vai buscá-lo, que vai ao encontro, né?
Como? Alfabetiza em braille?
Sim, esses dias até eu conheci um rapaz pelo WhatsApp, o Olívio. Ele é lá de Afonso Cláudio. Ele vem no CAP uma vez por mês. Ele está aprendendo informática e também já aprendeu braille porque ele ficou cego há pouco tempo.
Vai procurar, sabe?
Quem vai procurar
o CAP. Não é uma... Ele não, o CAP ele não faz um trabalho de apoio às escolas.
Não.
A não ser a produção de material. A produção de material é o apoio às escolas.
Então, tem material aqui para fazer, né?
Agora,
com o Estado falido do jeito que está, não tem material.
Mas
não tem papel para imprimir.
Tá,
hoje tá, o CAP, nos últimos tempos, talvez foi, em termos educacionais no Brasil, a política mais importante ainda de formação. De 99 para cá, a gente vai ter agora a sala de recursos no AE, mas que é para todas as deficiências, né?
Isso. Agora, uma coisa, por isso que às vezes eu fico preocupada, eu falo com a gente, vamos acertar esse material do braille para ver se a gente começa a fazer, dar curso por
aí. Eu estou bem assim animada, né? Porque pelo que a Beth falou, agora lá com o doutor Rogério apoiando essa parte jurídica, o processo já está bem mais rápido. Então tá para o ano que vem, eu acho que já se consegue fazer o curso. E vai coincidir com essas reformas, né? Porque não adianta também começar um curso com o espaço todo reformando, né? Então eu acho que vai casar bem e o ano que vem eu acho que já vai conseguir.
Porque não tem ninguém mais que dê curso e precisa. Como é que a gente pode pedir um prefeito para implantar se não tem lugar de formação? Eu atendo um menino que vem de São Gabriel, vem de Pancas. Ele vem de Pancas aqui no Braz. Ele saiu 1h30 da manhã de Pancas para vir, entendeu? Então, aqui no bairro tem uma menina que vem de Pedro Canário, sai meia-noite e meia para chegar aqui.
Esse dia uma criança, gente, eu achei um absurdo. Lá de São Mateus veio procurar atendimento. Aí o Reinaldo falando, que nós vamos. Eu falei, Reinaldo. Aí depois que a menina foi embora, foi no dia até que o presidente da CETUB esteve lá, né? Que eu fiquei sabendo que essa menina estava lá, quando eu saí, eu estava com pressa. Aí ele veio me procurar, eu falei, não, pelo amor de Deus, como é que você vai prometer a essa mãe, uma criança de 6 anos, sair de São Mateus para ser alfabetizada aqui no Instituto Braille? Ah, você fala com a professora Jacira, eu falei, nem se a Jacira fizer milagres, não tem condições, gente, é melhor procurar o CAP e a Secretaria de Educação para mandar um professor em São Mateus.
Mas lá tem São Mateus.
Então.
É que falta, sabe o que falta?
Divulgação.
Porque como é que vocês divulgavam o trabalho de vocês?
Criança de 6 anos.
Pois é, sem celular, sem internet.
Como é que vocês faziam isso naquela época? E como que, se essa questão de vir gente do interior, eu imagino que era mais constante.
Pois é.
Porque hoje, com atendimento já, vamos dizer assim...
Divulgado, espalhado.
Espalhado. Também. Ainda vem a capital, né? Não é, na época de vocês, você atendeu aqui na prefeitura, no estado, muito aluno de outros?
Não, assim, de longe, assim, não. E olha que a gente dava curso em Guarapari, a gente dava curso em Cachoeiro, entendeu? Dava curso por aí.
Vocês tinham algum documento técnico, alguma coisa que amparava o trabalho de vocês? Vocês se lembram de algum? Não necessariamente uma lei, mas que tivesse um documento do setor de educação especial, que dizia como é que devia ser o trabalho, ou era, vocês faziam...
Não, como devia ser, não. A gente sabia que tinha que alfabetizar, que tinha que até fazer essa locomoção dentro do espaço da escola, tinha mais documentos, assim, não sei. De repente, Conceição tem a memória muito mais apurada.
Conceição vai ser a próxima vídeo.
Próxima, entendeu? E Conceição ainda está no mercado, ela está na prefeitura de Vitória ainda, entendeu? Na sala de recurso.
Pretendo chegar até a turma da Neida, assim, né? Nas entrevistas, assim. A pegar essa que são as 4, 5 turmas pioneiras do trabalho, né?
Diane, tem Joana foi com você ou comigo? Joana foi comigo.
Zaidete
foi comigo, Mônica, até o ano passado Mônica trabalhou.
Tem que achar a Mônica também.
Quem tem notícia dela é Zaidete. Zaidete até o ano passado trabalhava aqui no carro.
Eu tenho o telefone da Zaidete, eu tenho contato com
ela. Joana você tem, né?
Joana tem. Joana, já até falei com ela também.
Se você tiver algum nome, você lembrar de algum nome.
A Luísa que eu tô querendo. A Luzinete pode me conseguir
o telefone da Luísa. É a Luísa que trabalhou aqui na SEDU? Ela teve uma Luísa que coordenou a deficiência visual por um tempo.
Quem tá lá na SEDU agora?
É a Cirlei. Respondendo pela área de deficiência visual, né?
É, ela que tá agora. Né?
A Cirlei, atualmente é ela. Você gostaria de, para finalizar, acrescentar alguma coisa, Heron, fazer alguma consideração final?
Olha, não, eu só espero, Douglas, realmente, que com esses avanços tecnológicos, parece que as coisas vão caminhar, vão melhorar, mas que realmente, agora, que os deficientes visuais, baixa visão, que realmente tenha um atendimento, que realmente tenha as oportunidades de aprender, de se profissionalizar, até para ser encaminhado para o mercado de trabalho, mas um trabalho sério, um trabalho, entendeu?
Eterno auxiliar
administrativo. É porque também ficar toda a vida, a gente, assim, e outra coisa, dependendo sempre de voluntariado, porque ele é o coitadinho. Eu faço esse trabalho voluntário no Brasil, eu faço com o maior prazer, não tem esse negócio não. Mas é um negócio que poderia ser um programa, sabe, definido, sério, com professores ali para atender o adulto, para atender criança, que realmente precisa ser a referência, que precisa nas escolas, e formando sempre, eu acho. Quando a Neide falou essa questão do Acedu querer fazer um anexo ali do CAP, eu fiquei muito satisfeito também. Porque eu acho que eu espero que seja alguma coisa que vai
Eles, pelo que eu entendi, que a Beth me disse, a proposta deles é que ali seja uma coisa para formação de professor, entendeu?
Aonde?
O Instituto Braille.
Não. Pelo menos ali tem tudo. Tem um professor de orientação e mobilidade, que pode...
É, porque ali tem o cego. Porque não adianta dar formação sem ter o cego.
A gente está agora...
Precisa desse contato.
Um dos trabalhos que eu quero dar prosseguimento é o trabalho de extensão, de atendimento ao aluno, que era um trabalho que a Elisa fazia no CAM. De receber o aluno, de ter ali o terapeuta ocupacional, de ter a pessoa de educação física, de ter o pedagogo. Existe um atendimento a alguns alunos com baixa visão às segundas-feiras por meio do UCAM, mas a profissional médica que está na UCAM agora é uma médica que as pessoas não se aproximam dela, ela também faz questão de afastar. Né?
É oftalmologista?
É, oftalmologista que ficou no lugar da Elisa. Então, a própria professora lá da Educação Física, que tem esse trabalho, falou assim, eu só vou continuar se for fora do
UCAM.
Então, eu quero envolver... Eu falei assim, não, professora, nós temos outros meios de acesso às pessoas com deficiência visual, né? Ou tem um instituto, nós temos consultórios...
Tem o IFES ali também, que está com um trabalho
muito
legal.
Agora, para fazer um atendimento... Se o IFES está com esse dinheiro para dar esse curso, para fazer esse curso, por que também que a gente... Não, vamos lá, Douglas. Se precisar, a gente vai lá, conversa, vê. Enquanto essa burocracia da CEDU com Libras.
Outra coisa que a gente quer fazer também, para fechar, é uma grande homenagem às professoras, vocês, professoras mais antigas, vamos chamar assim, porque eu senti isso muito na Diva. Sabe, ela não foi valorizado o trabalho que foi feito. Né? E aí, quando a gente chamar o Braille para chamar as
pessoas. Ano que vem nós vamos fazer isso.
Chamar os alunos da época, né, os alunos atuais, os professores atuais, para fazer assim, sabe, uma grande homenagem a todas essas professoras que iniciaram esse trabalho. Né, e fazer um resgate. Eu acho que é o mínimo. E nós podemos fazer.
O que tem que fazer, porque eu não faço uma questão disso, não.
Não, é importante.
Porque tem umas pessoas que sentem. Agora, olha bem, você sabe que o Dr. Wallace, você conhece o Dr. Wallace?
Não.
Dr. Wallace, tem uns 3 sábados atrás, porque eu ajudo um projeto também em Cariacica através do Rotary. Entendeu?
Porque podia fazer um trabalho com o Rotary lá no Instituto Braille.
Aí o que acontece? Nós fomos parar num sábado, Dr. Wallace, fomos parar num sábado, lá nesse grupo em Cariacica. Ele é oftalmologista, 80 anos. Aí ele foi, atendeu todas as crianças desse projeto, que é a Arca da Aliança, e mais os adultos da comunidade, entendeu? Ele atendeu todo mundo. Ele fez parceria com uma ótica, a ótica duas armações de óculos e uma fábrica de lente que o rapaz fez a preço de custo. Então as crianças que estavam com problema de visão já saíram com óculos, já saíram as pessoas
bacana,
que podiam ser
encaminhadas.
Né? E aí ele falando, como era um projeto com o Rotary, eu fui junto por ser professor de deficiência visual ajudando, ele falou assim que ele tem um sonho. Ele mudou 80 anos, quando todo mundo já está querendo. Ele
ainda
meu sonho é ter um ônibus, um truque, qualquer coisa, com
um consultório móvel, consultório itinerante.
Até para microcirurgia, pequena cirurgia, se puder, para ele sair para o interior atendendo. Tem muita gente precisando de atendimento, muita gente...
E muita gente perdendo a visão às vezes por falta de atendimento.
Agora você falando aí, eu acho que Dr. Wallace, se a gente chegar junto, ele pode também ajudar.
Ah, legal.
A gente está... eu falei assim que o cargo é do Douglas, porque tem meu nome lá.
É.
Mas ele é usado, deve ser usado
para além do Douglas, é um cargo do movimento das pessoas com deficiência visual. Assim eu vou fazer até o dia que eu me aposentar.
Isso, tem que ser, tem que ser. E aí eu fiquei impressionado com ele, quando ele falou, eu tenho, eu falei, meu Deus, 80 anos, tem gente aí nova que eu não quero nem saber, não estou nem aí, eu quero é trabalhar para me aposentar, quero. E ele com essa meta, essa perspectiva de ajudar pessoas, de felicitar pessoas, de ser útil, entendeu? Então eu falei, nossa, ainda falei pro pessoal do Rodo, gente, vocês que têm dinheiro, gente, vamos mexer aí.
Lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, tem uma entidade lá de Sérgio.
Eu já fui, já
voltei. Nós estamos tomando café.
A PADEV, que quem patrocina financeiramente é todo o Rotary. Eles fazem um trabalho muito bonito. Não um trabalho de assistencialismo, não. É um trabalho, é muito legal o projeto lá. Mas enfim, isso aí é outra conversa.
É outra
vamos
conversa.
Finalizar.
Aqui. Vamos tomar café?
Pode tirar aqui tudo, né? Então, Heron, obrigada, tá? Pela disponibilidade. E se vocês acharem aquela velha caderneta com o nome das amigas,